As delegações dos quase 200 países que participam da Conferência da ONU sobre as Mudanças Climáticas encerram nesta quinta, na Alemanha, 10 dias de reuniões técnicas para encaminhar a COP29. Este ano, o evento acontecerá no Azerbaijão e se foca no delicado tema do financiamento climático, mas o encontro preparatório na cidade de Bonn falhou em trazer respostas para a questão. Eu sou a Lúcia Miesel e é sobre isso que a gente conversa hoje.
Planeta Verde.
Essa falta de acordo agora significa que caberá aos ministros e chefes de Estado e de governo tomarem uma decisão durante as 2 semanas da COP, em novembro. Um dos principais objetivos vai ser estabelecer uma nova meta anual de financiamento para os países em desenvolvimento conseguirem promover a transição para uma economia sem emissões de carbono e também se adaptarem às mudanças do clima que já acontecem. As reuniões ocorrem sob um forte clima de desconfiança entre as nações em desenvolvimento e as desenvolvidas, que falharam, vamos lembrar, em cumprir aquela meta de 100 bilhões de dólares anuais a partir de 2020, conforme os países ricos haviam prometido em 2009 na famosa Conferência de Copenhague. A complexidade de todo o cálculo, se vai envolver fundos de apoio ao desenvolvimento que já existem, por exemplo, ou se virá por subsídios ou empréstimos, torna esse tema controverso há muitos anos. Outra fonte de bloqueio é a eventual ampliação da base de contribuintes para o financiamento, ou seja, quem vai pagar. A União Europeia martela que a atual maior emissora de gases de efeito estufa, a China, deveria colaborar, o que também abriria aí a porta para outros grandes países emergentes, como o nosso Brasil, também serem cobrados. Lola Valejo, diretora do Programa Clima do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Relações Internacionais, o IDRI, aqui de Paris, analisa este ponto.
É um objetivo ainda muito controverso nas negociações, porque é estruturado em uma convenção que data de 1992, com categorias de países que determinavam muito claramente quem são os países que deveriam contribuir. Mas hoje estamos em 2024 e alguns argumentam que um certo número de países em desenvolvimento tem a capacidade de fazê-lo. Entretanto, algumas pesquisas concluem que a China já é uma grande contribuidora das finanças climáticas e, inclusive, já teria sido a 7ª maior financiadora em volume de recursos em 2018.
Financeur de finances climatiques en volume en 2018.
Lola Valejo salienta que a discussão que também está sobre a mesa nas reuniões em Bonn é como todo o sistema financeiro internacional vai poder atender ao enorme desafio das mudanças climáticas.
Como é que nós arrivamos a changer a discussão, c'est-à-dire a reformar as instituições financeiras internacionais?
É sobre como vamos conseguir mudar essa discussão, ou seja, reformar as instituições financeiras internacionais e a forma como o nosso sistema financeiro atual poderia ser mais efetivo para estar à altura dos nossos objetivos contra as mudanças climáticas. Como vamos repensar a gestão das dívidas, como vamos adotar os direitos de saque especiais do FMI, ou seja, como todas essas instituições poderão atuar em favor dos objetivos climáticos.
Como é que todas essas instituições podem œuvrer à l'atteinte dos objetivos climáticos?
E quem vai explicar melhor tudo isso para a gente é Enéas Xavier, que está em Bonn, na Alemanha, como observador da sociedade civil dessas negociações pela organização La Clima. O Enéas é pesquisador especialista justamente nesse assunto complexo que são as finanças climáticas. Seja muito bem-vindo ao Planeta Verde, Enéas.
Lúcia, obrigado pela oportunidade. É um prazer falar com você e com todos os ouvintes da RFI.
Prazer é tudo nosso, Enéas. Enéas, a gente sabia, né, que essas negociações seriam muito delicadas porque justamente elas se concentram em um dos temas mais delicados em que há divergências históricas aí entre os países, a cada COP a gente vê bloqueios sobre esse tema. Então, como é que você avalia a chance desse encontro aí em Bonn chegar ao final com uma proposta que seja satisfatória? Afinal, ela vai servir de base para a COP29.
Lúcia, definitivamente financiamento climático é um dos temas com os maiores desafios e entraves das negociações climáticas. Encerrada a Conferência de Bonn, sim, estamos um passo à frente do que nós nos encontrávamos antes. Nós temos um texto. Porém, o conteúdo desse texto não é fruto de um consenso, mas sim, ele reflete um apanhado de visões conflitantes. Esta foi a primeira oportunidade que os países tiveram para discutir um texto que foi elaborado a partir das intervenções, contribuições ao longo de um processo árduo de discussões, porém, há pouquíssimos pontos de convergência e está sobrando pontos de divergência. Sinceramente, a impressão que fica é que os países falharam, perderam a oportunidade de avançar nesta pauta e deixaram o trabalho mais difícil para o final do ano.
É como se sempre precisasse ter os chefes de Estado lá na mesa para as coisas avançarem madrugada dentro, mas chegarem em algum acordo um pouco mais contundente, né, Xavier?
Correto. E é uma característica que nós temos observado as sucessivas edições dessa Conferência de Bonn. Tem deixado de ser um encontro técnico para adotar um caráter de negociação política. E é isso que nós temos visto. Posicionamentos antagônicos e pouca convergência.
Enéas, o valor anual, né, para substituir aqueles famosos 100 bilhões de dólares que devem ser entregues aos países em desenvolvimento por ano, ele deve ter um impulso importante nessa conferência, não nesta agora de Bonn, mas no fim do ano, né, no Azerbaijão, mas ainda se fala em cifras que são inferiores àquelas que são evocadas pela própria ONU. E além disso, como é que a gente vai poder garantir que o valor, seja lá qual for este valor, né, que ele vai ser mesmo pago? Afinal, essa proposta inicial ali do 100 bi levou 4 anos para ser cumprida e ainda assim parcialmente. Não agradou todo mundo a forma como ela foi cumprida, né?
Lúcia, essa é a pergunta de alguns trilhões de dólares, na verdade.
Pois é.
Realmente, a meta dos 100 bilhões deixou a desejar, demorou para ser entregue, a muitas divergências sobre a forma que ela foi cumprida e ainda se efetivamente foi cumprida. Uhum. Aqui em Bonn, os países em desenvolvimento tinham a expectativa de que alguns valores fossem apresentados pelos países desenvolvidos, o que não ocorreu. Temos alguns valores sobre a mesa? Temos. Estes valores foram apurados a partir de alguns estudos, constam em outras decisões já adotadas pela COP, e esses valores têm girado em cifras que variam de 1,1 a 1,4 trilhões de dólares anuais. Uhum. Como vai ser entregue é um desafio. Faz parte desta discussão mecanismos de monitoramento para que haja esse cumprimento e essa entrega, que é muito importante e essencial para os países em desenvolvimento.
Uhum. Enéas, existe a chance de que não se chegue a um consenso nem na conferência no Azerbaijão, em Baku, em novembro, e esse tema acabe ficando sendo mais um dos temas para a COP30 em Belém, no Brasil, no ano que vem?
Lúcia, eu acredito que para o bem ou para o mal, essa decisão, sim, vai ser tomada em Baku. Existe já a previsão de que esta nova meta coletiva quantificada de financiamento climático entre em vigência em 2025 e, para que isto ocorra, a decisão tem que ser tomada na COP29. Não acredito que a COP termine sem uma decisão tomada.
Sobre o financiamento, um dos grandes temas que os nossos ouvintes talvez não estejam acompanhando tão de perto, né, é a questão da ampliação da base de doadores, né, ou seja, incluir ou não a grande potência que é a China entre aqueles que deverão pagar para apoiar a transição nas economias que são mais pobres. Não só a China, mas o grande elefante na sala aí é a China. Nesse estágio das negociações, Enéas Xavier, Pequim está mesmo irredutível? Você acha que a China não vai aceitar entrar como base de doadores oficial?
Muito bem observado, Lúcia. Este tem sido um dos principais pontos de entrave nas negociações. Alguns países ou blocos, como a União Europeia, têm pregado a necessidade de discutir a ampliação da base de contribuintes, de quem será responsável pelos aportes financeiros neste novo fundo, nessa nova meta. E o principal argumento deles é de que a realidade que antes existia na década de 90, quando foi concebida a Convenção Quadro, ela não reflete a realidade de hoje, que é muito diferente. Então, eles pregam que talvez a base do G20 seja mais apropriada para a gente discutir quais serão os países que vão contribuir. O posicionamento da China, assim como também do Brasil, é irredutível. Eles afirmam que não estamos aqui para rediscutir os termos do Acordo de Paris e da Convenção Quadro e recai exclusivamente sobre os países desenvolvidos a obrigação de prover recursos financeiros.
Nesse sentido, Brasil e China estão bem alinhados aí. Como é que você tem visto o posicionamento dos negociadores brasileiros?
A delegação brasileira ela é muito bem preparada e vem com uma equipe de profissionais qualificados para defender esse posicionamento de liderança na agenda climática internacional. Nós estamos em contato constante com o representante brasileiro, por exemplo, que atua na agenda de financiamento, e há uma coordenação, principalmente entre os países em desenvolvimento, para que tanto as necessidades quanto prioridades deste conjunto que tanto sofre com os impactos adversos das mudanças climáticas e pouco contribuíram para a sua ocorrência, né? Para que o interesse deste grupo seja respeitado aqui nas negociações.
Outro aspecto importante que está sendo negociado é a participação de fundos públicos nesse valor, né? Por que que isso é tão importante, afinal? Por que que o fato de que os países desenvolvidos estarem empurrando um pouco essa responsabilidade para o setor privado, por que que isso incomoda dos países em desenvolvimento, Xavier?
Veja, mudanças climáticas é uma discussão de justiça. Conforme afirmei agora há pouco, os países em desenvolvimento têm uma contribuição muito ínfima para a crise que nós vivemos hoje. Porém, são os países mais vulneráveis. E por quê? Eles possuem capacidades limitadas de se adaptar à atual realidade climática. E isso requer recursos financeiros. Então, nada mais justo do que os países desenvolvidos, que contribuíram historicamente com este cenário, que esses países, então, arquem com os custos financeiros. E veja, a dificuldade que os países em desenvolvimento hoje enfrentam. Já existe um histórico de décadas de endividamento público em razão da construção de infraestrutura, para o desenvolvimento de suas populações, que hoje está em xeque em razão da crise climática. Veja o caso, por exemplo, no Brasil, nós enfrentamos este cenário, o Rio Grande do Sul, o litoral paulista, ou mesmo a grande seca que enfrentamos no ano passado na região da Amazônia. Isso é fruto da mudança climática. Se a gente depender para adaptação e principalmente perdas e danos, a gente depender sobre recursos privados, essa conta vai ficar muito cara. E os países no mundo não vão conseguir nem se adaptar, nem se desenvolver, e vai ser muito difícil, principalmente para as populações vulneráveis.
Porque isso vem, só para deixar bem claro para o pessoal, né, Enéas, isso vem em forma de empréstimo na prática, né?
Empréstimos com juros caríssimos que comprometem justamente os mais pobres.
Exato. E para finalizar, Enéas Xavier, da Laclima, o que que já deu para sentir aí da liderança do Azerbaijão para essa cúpula que se aproxima em novembro? Lembrando aí que há poucos dias o presidente da COP29, Mukhtar Babayev, defendeu o gás como sendo uma energia de transição, mas o gás também é um combustível fóssil, então podemos esperar um pouco aquele mesmo clima que tivemos em Dubai, né? Um grande produtor de petróleo liderando a COP, mas que no final também conseguiu alguns avanços que ninguém esperava. Então, como é que está o clima sobre o Azerbaijão?
Justamente existe um dilema. Sediar a COP, a discussão, as negociações climáticas em um país cuja matriz energética é fundamentada em combustíveis fósseis. Esse grupo de países, sim, eles têm que sentar à mesa e participar das negociações. Nós podemos adotar alguns exemplos positivos. Dubai, por exemplo, foi uma COP em que os Emirados Árabes lograram a adoção do Fundo de Perdas e Danos. E foi uma vitória. Então a gente pode levar esse exemplo bom para a mesa de negociações no final do ano. E a presidência, ela desempenha um papel importantíssimo. O Azerbaijão tem uma missão difícil à frente, que essa é a COP, como dizem, do financiamento. E historicamente nós temos alguns exemplos de grandes expectativas e resultados frustrantes, como 2009, a COP de Copenhague na Dinamarca, mas a gente leva o otimismo, a esperança de que o Azerbaijão possa fazer um excelente trabalho.
Muito obrigada, excelente. Obrigada, pesquisador Enéas Xavier, especialista em finanças climáticas pela organização La Clima. O Enéas está lá em Bonn, na Alemanha, e trouxe aqui para o Planeta Verde os últimos detalhes dessas negociações que se encerram nesta quinta-feira. Obrigada por participar.
Foi um prazer, um ótimo dia para você e os ouvintes.
E a gente também fica por aqui, obviamente, a gente vai continuar acompanhando esse assunto até a COP do Azerbaijão, onde, claro, a gente espera que os países conseguirão chegar ao melhor consenso para todos e principalmente para o nosso planeta. A edição de som hoje foi de Lucian Bissang. Você encontra todos os episódios do Planeta Verde no site da RFI ou nas principais plataformas de streaming. Abentou!